CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
10 da manhã, 40 minutos. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Rádio CBN. Quarta-feira, nossa habitual conexão com as CBNs Cascavel, Maringá e Vale do Iguaçu para mais uma edição do CBN Paraná. E a nossa convidada de hoje é a deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, deputada Gleice Hoffmann. Deputada, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de atender o convite e participar aqui do CBN Paraná.
Bom dia, Ricardo. Prazer estar falando com você. Bom dia também, Gilson. Bom dia, Roberto. Prazer falar com todos os ouvintes da CBN.
Um bom dia também aos nossos colegas que vão participar conosco dessa entrevista. Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto. Tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia ao Gilson e também à nossa entrevistada, a deputada Gleice Hoffmann.
Um bom dia também ao Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, e também ficando à vontade para fazer a primeira pergunta à nossa convidada. Bom dia, Gilson.
Obrigado, Ricardo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gleice Hoffmann. Gleice, é o seguinte, PT é um partido de uma história no país significativa, importante. Altos e baixos. Você foi uma das líderes do partido que presenciou os altos e também os baixos. Agora o partido vive numa oposição a um governo que tem sua popularidade, significativa por sinal segundo as pesquisas, e agora se traduz também numa disputa no Congresso Nacional. Arthur Lira é o candidato do governo e Baleia Rossi de uma oposição que une às vezes antagonismos. Como é que é fazer aliança com o MDB, o algoz de Dilma Rousseff?
Primeiro, Gilson, é importante dizer que nós não viramos a página do golpe. Né? Baleia Rossi, o MDB, esses partidos todos participaram num processo que nos trouxe até aqui. São responsáveis pela instabilidade institucional do país e pela eleição de Jair Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Deram um golpe achando que iam se beneficiar desse golpe, elegendo alguém que na época era ligado ao PSDB, era o Alckmin, o candidato, e não conseguiram fazer isso. Então, eles são responsáveis. O que ocorre é que, dentro dessa base que elegeu Bolsonaro, que deu o golpe, trouxe essa instabilidade até aqui, começou a haver fissuras. Ou seja, o estilo e o que o Bolsonaro prega, o que o Bolsonaro faz, não agrada e não está agradando ao geral dessa base. Na questão da economia, isso eles têm unidade, né? A pauta liberal da economia, do desmonte do Estado brasileiro, do enfraquecimento orçamentário, isso eles têm unidade. Mas em muitas outras pautas não tem, como, por exemplo, o ataque às instituições, a escalada autoritária, fazer odes aí a ditadura militar e a tortura, ataques ao meio ambiente, ataques aos direitos e garantias individuais, isso tudo está criando muito mal-estar em um pedaço da sociedade brasileira, que é da direita, que ajudou a dar o golpe, mas que não está concordando com Bolsonaro. Bom, nós somos da oposição, resistimos a tudo isso, denunciamos esse processo, acho que hoje a população brasileira compreende um pouco melhor, está começando a compreender um pouco melhor o que aconteceu. Na época, a gente não tinha nem espaço para falar e debater sobre isso, nem oitiva das pessoas, né? Era uma carga muito pesada, eu acho que agora está compreendendo. E nós temos uma determinada força no Congresso. Não é uma força para ganhar, nós não vamos conseguir fazer a presidência do Congresso, nós somos oposição. 132 votos com todos os partidos de oposição, num colégio eleitoral de 513. Então, nós não ganhamos. Mas os nossos votos são importantes para que uma das partes ganhe. Nós vamos ter na presidência do Congresso ou o Baleia Rossi ou o Arthur Lira. O Arthur Lira está intimamente ligado com Bolsonaro, com a sua pauta, com aquilo que ele quer. E quer ocupar os espaços também da Câmara. O Baleia Rossi, embora a gente saiba as diferenças que tem conosco, e são grandes essas diferenças, tem se colocado dentro de um campo político na Câmara que tem feito, sim, algumas demarcações com Bolsonaro. E que nos possibilitou fazer o início do enfrentamento da pandemia, quando Bolsonaro não queria aprovar a renda emergencial e nós conseguimos articular a aprovação da renda emergencial e de outros projetos que ajudaram a população. Então, nós achamos melhor fazer uma aliança pontual utilizando o racha desse bloco governista, esse bloco que nos trouxe até aqui, utilizando esse racha e podendo fazer uma pauta de contenção de danos em defesa da democracia, dos direitos, das instituições, e também avançar um pouquinho numa pauta política, que depois eu posso falar para vocês que foi o que a gente negociou.
Gleice, Arthur Lira e Baleia Rossi apostam em traições. Resta saber qual lado as traições serão maiores. A senhora falava aí sobre a importância do Baleia Rossi presidir a Câmara dos Deputados. As reformas precisam passar, o Brasil precisa caminhar. Essa própria decisão pelo Baleia mostrou uma divisão entre o PT, houve equilíbrio. O PT, na verdade, não queria nenhum dos dois, é isso?
Na realidade, o grande debate interno no PT não foi sobre as duas candidaturas que se colocam. Foi se nós apoiaríamos o Baleia Rossi desde agora, junto com todo o bloco, inclusive com os partidos de oposição que queriam isso, PDT, PCdoB, PSB e Rede, ou a gente levaria para um segundo turno com uma candidatura do PT. Aí seria só o PT e talvez o PSOL. Nós avaliamos aí num grande debate, foi um debate difícil, exatamente por esse comprometimento, né, do Baleia e de parte grande desse bloco nesse processo do golpe contra a Dilma e tudo que aconteceu no Brasil. Então, foi um debate difícil, mas avaliamos dentro da realidade objetiva o que a gente poderia fazer. Porque deixar para um segundo turno poderia também ter um símbolo de enfraquecimento desse bloco e uma migração de votos para outro bloco e até o outro bloco ganhar no primeiro turno. E a gente não pode esquecer que o segundo turno na Câmara não é dias, né? Assim, faz o primeiro turno agora, fica alguns dias, depois... Não, em termos de horas, uma hora, duas horas, você já está fazendo. Então, também o tempo para negociar, para colocar uma pauta, seria muito pequeno para a gente poder avançar. Por isso, mesmo numa decisão apertada, a gente achou melhor fazer o apoio agora. Mas o PT vai caminhar unido, com certeza, eu não tenho dúvidas disso.
Deputada, até na questão do apoio, né, ao candidato do MDB à presidência da Câmara Federal, o PT teve como contrapartida, né, a questão da ampliação do Bolsa Família, extensão também do auxílio emergencial. Como executar essas questões em um período bastante complicado na economia do país?
É isso mesmo, Ricardo. Uma das questões mais importantes para nós foi a Câmara, né, esse bloco, se comprometer com recolocar o auxílio emergencial para a população. Porque nós não estamos vendo nenhuma ação do governo Bolsonaro. Pode ser que ele faça agora em janeiro, não sei. Estou achando que pelo andar da carruagem não fará. Então nós não temos auxílio emergencial, não tivemos o aumento e nem a ampliação do Bolsa Família, temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, muitas pessoas com empregos informais que tinham também deixaram de ter, não tem renda. Nós vamos caminhar para uma situação muito crítica do povo brasileiro. É uma situação em que as pessoas vão passar necessidade, fome. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o primeiro ponto que nós colocamos é, em não tendo nenhuma ação do governo agora em janeiro, a Câmara retoma esse ponto em fevereiro para que o Congresso dê a resposta como deu no início da pandemia. É isso e a vacinação. Uma grande campanha de vacinação, de esclarecimento do povo e também, se precisar, o Congresso entrar determinando as medidas que são essenciais para a vacina. Desde a compra da vacina até a compra das seringas, enfim, de tudo que precisa. Esses dois pontos foram muito importantes para nós, para ter esse compromisso. É óbvio que o país tem uma situação fiscal mais difícil, agora também tem travas fiscais, né? Você veja, nós estamos com uma inflação baixa, embora a inflação de alimentos esteja alta, mas no geral está baixa. E estamos com juros baixos. Então o serviço da dívida não está tirando tanto recurso do orçamento. Nós podemos abrir um espaço fiscal, sim. O Estado brasileiro sempre tem a possibilidade da emissão de moeda. E quando eu falo emissão de moedas, não é imprimir só a moeda, pode fazer isso também, mas pode emitir dívida. Nós temos garantias para dívida. Nossa dívida é em moeda nacional, não é moeda estrangeira. A gente tem reservas de 300 e poucos bilhões que nós deixamos, nossos governos deixaram. Nós não devemos ao Fundo Internacional. Então, aquela história do Bolsonaro dizendo que o país está quebrado é mentira. Os problemas fiscais são problemas fiscais de solução fácil hoje para nós. Você pode aumentar um pouco a dívida, sim. Os Estados Unidos aumentou, deu uma renda de $2 mil agora para as pessoas. Por que não pode aumentar a dívida brasileira? Nós temos condições de fazer isso, tem credibilidade, nós temos garantia. Quer dizer, nós vamos deixar o povo morrer de fome porque a gente não quer aumentar nossa dívida? Gente, você não faz isso com uma pessoa que você gosta, sua família, você precisa lá, você vai fazer dívida para ajudar. Então, o que nós precisamos é fazer a opção certa nessa hora é salvar o povo. Não tem outra, porque sem povo não tem economia, Ricardo. Não tem trabalhador, não tem consumidor, entendeu? Não tem economia, é simples assim. Então, eu acho que a gente tem que ter uma ousadia. Eu acho que a Câmara pode fazer isso, como fez no início da pandemia, quando a gente aprovou aquele orçamento de guerra, que flexibilizou o orçamento, aprovou a renda emergencial, aprovou a renda da cultura, ajuda para a agricultura. Nós podemos retomar essa pauta.
Gleisi Hoffmann, a gente sabe que o partido, o PT, teve uma derrota na última eleição para Bolsonaro, foi para o segundo turno, mas Bolsonaro cresceu em popularidade. A gente pode falar da pandemia com as atitudes do presidente, que questionam muito o comportamento dele em relação aos cuidados, em relação à prevenção, à saúde, mas ele tem popularidade nas pesquisas. E se você observar o mapa da popularidade, muitos eleitores que eram do Partido dos Trabalhadores foram eleitores de Bolsonaro. A gente fala da posição dele, mas o crédito político que ele conseguiu foi muito em cima do campo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Como é que é fazer oposição ao presidente que, gostando ou não, tem carisma, tem voto, tem apoio, meio de uma crise?
Olha, primeiro a gente tem que avaliar aí a popularidade. Está em torno de uns 30%, 32% o grau de aprovação de Bolsonaro, né? Se você for olhar presidentes em outras épocas, nesse mesmo período de mandato, a aprovação era muito maior, né? Inclusive Collor. Então, o Bolsonaro ainda está abaixo do Collor em termos de popularidade no período de mandato. Segundo, a pandemia trouxe popularidade para muita gente, muita gente. Você pode ver os governadores, os prefeitos. Aliás, nós tivemos o maior índice de reeleição de prefeitos foi nessa eleição, 63% contra 45% em 2016. Exatamente por quê? Porque a pandemia proporcionou isso. Porque teve uma flexibilização dos recursos para serem utilizados. Eu falei do orçamento de guerra, flexibilização de recursos, a forma de comprar era diferente. Então, teve muito recurso à disposição. Bolsonaro liberou muito recurso para a prefeitura, através de emenda, através de processo. Ele mesmo teve. E ele se beneficiou fortemente da renda emergencial, que ele não queria, que foi a oposição, junto com o setor do Congresso, que aprovou. Foi a Câmara que aprovou, isso deu às pessoas R$600, depois 300, e claro, deu a ele popularidade. Então, eu acho que era para ele estar com mais popularidade, sinceramente, viu, Gilson? Diante dessas condições, é para estar com mais. O problema é que ele não consegue governar, ele não consegue responder à pandemia, as pessoas estão morrendo, ele não dá resposta da vacina, agora vai deixar sem renda, entra em pautas que são pautas polêmicas, que é para fazer cortina de fumaça sobre os problemas essenciais, briga internacionalmente, brigou com a China, está tendo problema com o agronegócio. Então, assim, não é uma coisa simples. Nós nunca tivemos problema de fazer oposição a quem quer que seja. Já fizemos oposição a Fernando Henrique Cardoso quando ele tinha 60% e poucos de popularidade. O que nos move não é a popularidade ou impopularidade de quem está no governo, é a causa que a gente defende, é aquilo que a gente acredita e aquilo que não está sendo colocado em prática pelo governo que está aí. E o Bolsonaro não coloca. Vamos ver se ele mantém isso. De fato, é um índice que dá para ele chegar lá disputando a eleição, mas eu acho que os problemas do Brasil são muitos, né? E acho que é um governo que não tem compromisso, principalmente com a vida, o que é muito triste.
O Gilson comentava sobre as eleições municipais, e a gente observou que o PT saiu ainda mais fragilizado. Como que o Partido dos Trabalhadores, que trabalha agora com vistas às eleições de 2022, o candidato à presidência continua sendo colocado o nome de Fernando Haddad?
Olha, primeiro assim, eu acho que as eleições de 2020, elas têm uma importância no tabuleiro político aí, mas não são determinantes para a eleição de 22, para a eleição presidencial. É porque em 2016 nós também tivemos uma queda muito grande. Aliás, nessa eleição nós paramos de cair, porque em 2016 nós levamos um tombo eleitoral imenso. Nós perdemos mais de 60% das prefeituras que nós tínhamos. Agora, nós praticamente mantivemos os nossos índices e voltamos a fazer disputa nos grandes centros. Tivemos 15 candidaturas no segundo turno. Mas as eleições não têm a ver. Se tivessem, o Fernando Haddad não teria ido para o segundo turno em 2018. Né? Obviamente que elas dão um quadro tabuleiro político, né? O que nós estamos nos preparando é para que a gente possa ter uma construção de unidade com o campo da esquerda no Brasil, né, com os partidos de oposição. E aí, mais do que discutir nomes, Roberto, nós temos que discutir um programa, um projeto para o Brasil. O que nos une? Que projeto, que contraponto nós queremos fazer a isso que está sendo desenvolvido no país? O que nós queremos para a democracia, para o desenvolvimento, para a vida das pessoas? Como gerar emprego, como ter renda, como as pessoas terem vida melhor, como produzir alimentos, ter segurança alimentar, não deixar os preços crescer. Então, para nós, o importante é isso. Então, nós estamos começando um processo aí, com base até nos segundos turnos das eleições que nós tivemos, onde esse campo ficou bastante unificado, a construção de um processo de unidade. Aí, lá na frente, tem que ver, cada partido tem seus candidatos, pode ser que a gente unifique em um, mas o PT terá candidato. O primeiro nome é o nome do Lula, óbvio, né? Ele tendo o resgate político, o resgate de seus direitos políticos, e querendo ser candidato, ele, para nós, é o candidato ideal e é o candidato que pode confrontar com tudo isso que está aí.
Deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Partido dos Trabalhadores, agradecemos a gentileza de participar aqui do CBN Paraná. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
Bom dia, Ricardo. Eu também agradeço. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanharam aí pela CBN. Um abraço para vocês.
Roberto Benjamin, obrigado pela participação. Bom trabalho por aí.
Obrigado também, Ricardo, pela participação. O Gilson e a nossa entrevistada Gleisi Hoffmann, e até a próxima quarta-feira.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação, boa sequência do jornal aí em Maringá.
Obrigado, Ricardo, obrigado, Roberto, e muito obrigado aí a Gleisi Hoffmann pela participação.
E na próxima quarta-feira, uma nova edição do CBN Paraná. Grande abraço.